FM Network.
Salve, nação do Sangue Roxo, Minnesota Vikings Brasil aqui. Eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Somos parceiros da Sport América, a maior loja de produtos licenciados dos esportes americanos aqui no Brasil, ou seja, tem produtos da NFL, NBA, MLB e até do college. Então corre lá no site, clicando no link que está na descrição para conferir a variedade de produtos que só a Sport América pode oferecer para você. E olha só, se você quer segurança e privacidade na internet, nossa parceira Surfshark oferece um serviço de segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Olha só todas essas ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Você pode garantir uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra você vai conseguir acessar conteúdos bloqueados para quem está aqui no Brasil. E tem mais! O Adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parecem que ficam te vigiando sempre e também te ouvindo. Para saber mais, clica no link que está aí embaixo e já garante um desconto que o MVP preparou para você. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. É isso, finalmente vamos falar de draft. Finalmente chegou a época tão aguardada na off-season. A gente espera talvez mais o draft do que a temporada começar, né? Porque o draft é maneiro demais, é muito rumor, é muita montanha-russa. Uma hora sai uma notícia, na outra semana já tem notícia diferente. E claro, viemos aqui falar sobre essa classe de quarterbacks, porque logicamente tudo está se desenhando para o Minnesota Vikings escolher um quarterback na primeira rodada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa classe. E talvez, se necessário, fazer mais um vídeo para quarterbacks aí no dia 2, talvez no dia 3. Mas a gente vai focar primeiro em quarterbacks para a primeira rodada, beleza? E comigo, é claro, sempre meu parceiro Henrique Gutiardi. Boa noite, Henrique.
Boa noite, Chudão. Boa noite, meus queridos amigos dos Vikings. Tá chegando o draft, a melhor época que temos no ano, 3 semaninhas, teremos os Vikings escolhendo Drake May na terceira rodada, na terceira escolha geral.
Tomara, já tô preparado pra isso. Eu já te falei que eu vou fazer, né? Na hora que acontecer, já tô preparado.
Vai ser pelado.
Que isso, cara.
É, foi o que você falou, pô.
Nossa senhora. Mas então, pra você que tá escutando, eu dei um boa noite pro Henrique, porque a gente grava de noite, né? Mas é um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, independente da hora que você estiver ouvindo ou assistindo depois algum corte, alguma coisa. Mas então, conversando com o Henrique aqui no off, a gente pensou basicamente em focar nos quarterbacks aí, né, mais prováveis que estão sendo ventilados aí para o Minnesota Vikings, obviamente. Todos sabemos que o quarterback 1, vamos dizer 99%, quarterback 1 dessa classe é o Caleb Williams. Então, assim, praticamente certeza que ele vai ser a escolha número 1 desse draft para o Chicago Bears. Então, a gente não vai se estender no Caleb Williams. Eu acho que para todos ele é uma unanimidade. É um cara que é comparado aí a Patrick Mahomes, ao estilo de jogo, um cara que sabe se virar muito bem, né, no improviso, tem o braço forte, é um cara que já tem um hype desde que chegou no college, então passou por Oklahoma, depois para USC, então assim, é um cara que a gente não vai ficar falando muito. Se o Henrique também quiser falar alguma coisa sobre.
Ah, acho que não, cara, é o melhor quarterback da classe, muita gente tem ele como o melhor jogador geral da classe, né, eu acho que eu ainda prefiro Marvin Harrison como número um da classe, mas o Williams fica em segundo facilmente. É um cara que vem de bons tempos em bons tempos, né? Ele só não vai dar certo na liga se a zica dos Bears foi enorme. Porque esse cara, no college, demonstrou todo o talento do mundo, né? É um braço muito forte, uma habilidade de improvisação muito grande, consegue lançar em todas as plataformas, tanto questão de base de pé como ângulo de braço, né? Daquele espaço que a gente viu o Mahomes fazendo, a gente viu muito o Stafford fazendo por anos. O Williams faz isso, né? Fez muito bem no USC. No meio da temporada, a galera começou a pesar um pouco nele, né? Em relação à queda de desempenho e tudo mais. O que é normal quando você perde o seu alvo número um. Ele perdeu o Jordan Harrison. Quando você perde um cara do talento do Harrison, que veio pra gente, é normal você ter uma queda de desempenho, né? Tira o seu principal recebedor de quase todos os quarterbacks, a maioria vai decair o nível. Mas o Williams, ainda assim, ele mostra todos os atributos que um cara de primeira escolha geral mostra. E ele tem, infelizmente, pra gente, muita chance de dar certo na NFL.
É isso. Então, a gente, né, como prometido e cumprido, a gente não vai se estender no Caleb Williams, porque ele não vai, né, ser o cara escolhido pelos Minnesota Vikings, muito provavelmente. Só se alguma coisa bizarra acontecer no dia do draft, o que é possível, que a gente sabe que acontece bizarrices, mas, né, vamos nos atentar às probabilidades maiores. O segundo nome, para mim, é o cara que eu já falo desde, talvez até no final da temporada passada, eu já estava falando dele. É um cara que eu gosto muito, já acompanho o jogo dele há um tempo. E, para mim, seria a minha escolha, independente do que acontecer no Combine, no Pro Day, que a gente vai falar um pouquinho depois disso também, que é o Drake May. Para mim, é a escolha certa. Eu acho que o Minnesota Vikings tá fazendo um esforço aí, né? A gente tá vendo que houve uma troca, né? A gente até vai falar um pouquinho, acho que já deveria ter falado, né? Mas houve uma troca aí, né? O Minnesota Vikings trocou com o Houston Texans, então você tá aberto aí a troca ainda, Henrique? Tá, então fala pra gente, por favor.
Minnesota Vikings recebeu escolha 23, né? Primeira rodada desse ano. Escolha 232, né, sétima rodada desse ano, e mandou a segunda rodada, a 42 nesse ano, a escolha 188, que acho que é na quinta rodada desse ano, e a segunda rodada de 2025. Os Texans, inclusive, já que é para trazer notícia, né, os Texans usaram a escolha 42 para mandar para os Bills para trocar pelo Stephon Diggs. Né, então isso aconteceu hoje à tarde. Né, então o Diggs foi para Houston, e os Texans usaram a escolha que eles ganharam da gente, então eles ainda têm a segunda rodada original deles.
Essa troca que foi, assim, pro Minnesota Vikings é até cômica, né, porque os Vikings mandam o Diggs pros Bills, depois os Vikings pegam o Justin Jefferson, aí agora os caras sobe, né, faz uma troca com o Texans, visando o quarterback aí, a escolha que o Texans pega dos Vikings, agora manda pro Bills, e aí recebe o Stephon Diggs, então assim, é meio cômico. Mas continuando, então o Drake May pra mim é o cara, após o Caleb Williams, porque ele é um cara assim, em quesito físico, ele se assemelha bastante ao Trevon Lawrence, assim, um cara alto, atlético. Ele é um cara que sabe usar as pernas quando necessário. Ele não vai ser aquele cara que vai fazer corridas, um Justin Fields, Lamar Jackson, Kyler Murray, talvez aí até um...
O próprio Jaden Daniels.
Isso, o próprio Jaden Daniels que a gente vai falar. Mas é um cara que, quando necessário, ele produz muito bem com as pernas. A gente viu isso em North Carolina. E é um cara que é muito inteligente, um cara que é agressivo. Essa agressividade, para muitos, é ponto forte, e para muitos também, talvez seja um dos pontos fracos dele, porque ele força algumas jogadas. E também, além de ser agressivo, é um cara que tem o braço forte. É um cara que produziu muito bem. Ele tem alta amostragem, apesar de ser de ter 2 anos apenas no college, jogando de titular. É um cara que tem várias tapes dele fazendo diferentes jogadas. Então, é um cara que... É o que eu e o Henrique falamos alguns episódios atrás também. Então, se você quer assistir um tape dele em determinada situação de jogo, vai ter. E assim como o Caleb Williams também tem. Ele peca um pouquinho, algumas vezes, na consistência. Então, muitas vezes, ele consegue achar um recebedor livre no fundo do campo. Mas em jogadas curtas, alguns passes mais curtos, ele acaba errando o passe. E isso preocupa bastante alguns scouts. Mas nada que um treininho de footwork, nada que um refinamento na mecânica ali do passe possa ajudá-lo. E nada melhor que ter um head coach que foi quarterback, um cara que pensa, né, que ajudou Josh Dobbs a ganhar jogos. Falando do seu ouvido. Mas aí vou passar a bola para o meu amigo Henrique, para ele falar a opinião dele sobre o Drake May e a gente destrinchar um pouquinho sobre esse prospecto.
Cara, eu sou extremamente fã de Drake May. Extremamente fã, né? Acho que ele teve uma queda de produção, de desempenho no ano passado, mas eu sempre defendi que ele não tá tão longe assim do Williams, né? Obviamente o Williams, acho que os dois tiveram uma queda no ano passado, mas a queda do Williams foi muito menor comparada à do May. É, mas assim como eu falei que o Caleb Williams perdeu o Jordan Addison, o Drake May também perdeu seu melhor alvo no Downs. E aí, de novo, você vai comparar um cara, você perdeu um recebedor melhor no caso do Addison, mas você tem um elenco de apoio muito melhor em USC do que na África. Na África não tinha ninguém, né? Não tinha nenhum terrestre, não tinha nenhum ofensivo, não tinha recebedor, não tinha nada, não tinha defesa também direito. Então forçou muitas vezes o Drake May a ter que ser o herói do time. E quando você tem que ser o herói de um time por 10, 9 jogos, uma temporada de 13 partidas, não vai dar certo várias vezes. Ele começou a ficar mais afobado, ele começou a ficar mais nervoso, o trabalho de pés dele piorou, né? A tape dele de 2022 é bem melhor que a de 23, né? Então ele acabou decaindo alguns fundamentos. Eu tava aí num texto do Athletic, do Alec Lewis, que ele, justamente falando, né, do Drake May e tudo mais, a conexão que ele tem com o McCown, que é nosso novo técnico de quarterbacks, e ele tá falando, né, tipo, alguma entrevista, acho que de Combine, que alguém tá falando que parece que o footwork do May era bem melhor quando ele tava no ensino médio do que em 2023 em North Carolina. E aí alguém, tipo, acho que não sabiam, né, que o McCown era técnico de quarterback dos Vikings, foi anunciado bem na época ali. E aí o McCown só saiu de trás, assim, do Kevin O'Connell falando, tipo, olha meu novo técnico de quarterback, tipo, uma coisa assim. Então, assim, se tem uma situação pro Drake May chegar e melhorar toda essa questão de fundamento, é nos Vikings. Não, o Schultz falou da questão do O'Connell. O O'Connell disse em entrevista que ele adora trabalhar com quarterback. Por mais que ele saiba que ele é o técnico principal e tem várias outras responsabilidades, ele ama sentar com o quarterback, ele ama trabalhar com eles. E o Josh McCown é um cara extremamente respeitado, um veterano de mais de década na NFL, foi técnico em high school, ajudou também jogador em college, treinou na NFL também. Tinha uma galera falando dele ser técnico principal sem ter nenhuma experiência como técnico na liga, basicamente. Então acho que isso mostra também o respeito que as pessoas têm pela carreira do Josh McCown. Gosto muito do May, eu torço muito para que os Vikings consigam sair com ele do draft, acho que ia ser uma coisa fantástica, porque questão de falta de talento ao redor dele, ele não teria em Minnesota, né? Você tem Justin Jefferson, você tem Jordan Addison, você tem Aaron Jones, tem uma excelente dupla de tackles, o meu de linha ofensiva não é dos melhores, mas ainda assim é adequado, eu acho. Você tem CJ Hawkinson, você tem Ty Chandler também, que estava com o Drake May em North Carolina, então acho que tem muita coisa positiva pro May. E, obviamente, a gente vai falar também um pouco, acho, do Sam Darnold. O Drake May não precisaria chegar a jogar na semana 1. O O'Connell já falou da questão do Darnold, e eu acho que eu concordo um pouco com ele nisso. O Darnold, ele mostrou algumas coisas, né, em que foram positivas, né? Obviamente, a cara dele é um bust absurdo, porque terceira escolha geral, você não acha que ele vai passar por tantos times como ele passou em questão de seis anos.
Sim.
Mas ele também, a gente fala, né, que do Lawrence, no ano de calor dele, nossa, ele não teve nenhuma ajuda. O Darnold nunca teve uma desgraça de ajuda na carreira dele. né, a melhor situação que ele tava, entre aspas, foi com os Niners quando ele era reserva. Né, mas aí você teve um Jets muito fraco, aí nos Panthers em 2021, se não me engano, 21-22. Ele teve um ano ok, né, os Panthers foram e trocaram para ter o Bryce Young, então ele foi embora. E ele foi reserva no passado inteiro, mas se você pegar tipo, algumas coisas que ele consegue fazer, dá para ele segurar as pontas um pouco, né? Os Vikings não vão ganhar 7 jogos de 8 com ele titular. Muito provavelmente não vão. Mas dá pra você ter, talvez, um começar de 8 jogos, um 5-3, dependendo do calendário. Acho que o O'Connor, inclusive, confia nisso. Ele confia que ele consegue fazer um ataque rodar com o Sam Darnold. Você pega um ataque rodar com o Josh Dobbs por questão de 2 jogos, 1 jogo e meio, ele consegue fazer um ataque rodar com o Sam Darnold. Ele é melhor que os três quarterbacks que a gente teve depois do Cousins.
E assim também, como você falou, não tem problema o Drake May ficar no banco, pelo menos, sei lá, uns 3 primeiros jogos. Eu acho que a afobação era, até para depois a galera não falar que eu tô me contradizendo, que eu falei que o Darnold não veio para ser o quarterback do Minnesota Vikings, né?
Sim.
E ainda assim, se voltarem no episódio, podem falar. Ele pode até ser o quarterback na semana 1, aí seria outra história, porque, né, tem toda a questão do rookie chegar, ter o aprendizado e etc. Mas, cara, a afobação do torcedor é quem vai ser o quarterback draftado, correto? Eu acho que a afobação de todo mundo é essa. A gente sabe que a gente precisa de um quarterback. O Darnold tá ali, é um cara, como você falou, foi terceira escolha geral. É um cara que já tá experiente na liga. É um cara que precisa retomar a confiança. Para ele também, vai ser o contrato da vida dele, porque ele sabe que essa é uma, talvez seja assim, a última oportunidade para ele tentar, voltar a jogar em um time titular. Então, você pegar um quarterback no draft, já fica um pé atrás dele começar na semana 1, independente de quem seja, porque a gente sabe que a transição do college para NFL é difícil, principalmente para quarterback, principalmente dependendo do esquema que o cara jogava, das peças, né, que o cara vai ter. A gente viu quanto o May sofreu com a fraca OL de North Carolina. O Minnesota Vikings não tem um miolo ofensivo bom ainda, muito provavelmente pode vir um guard também nesse draft, porque o Risner ainda não renovou, e nem sabemos se ele vai renovar. O Ed Ingram, a gente sabe que a gente espera que ele continue, né, a evoluir, mas a evolução dele foi bem lenta. O Bradbury, a gente, assim, é aquele cara nota 6, que ele vai fazer o arroz com feijão e às vezes vai fazer cagada. Então, a gente também não pode vir aqui e falar, não, a linha ofensiva dos Vikings é muito boa. A gente tem excelente dois tackles, talvez uma das melhores duplas da liga. Só que o miolo não é lá aquelas coisas. Então, assim, você ter um cara que já é mais experiente na liga, ele pode se dar melhor no começo da temporada, tá? E como eu falei, pro Darnold vai ser a oportunidade da vida. Então, logicamente que ele vai tentar jogar o seu melhor e pode até render. E aí, então, né, para complementar, eu tenho até algumas stats aqui para galera que adora stats do Drake May. No ano de 2022, que o Henrique falou que ele teve uma excelente temporada, ele teve uma temporada para 38 touchdowns e 7 interceptações. Ele passou para mais de 4 mil jardas. E aí, na temporada de 23, o time já estava bem mais fraco. Ele teve apenas 24 touchdowns e 9 interceptações, passou para 3.600 jardas. Como eu falei também, é um cara que usa bem as pernas, então na temporada aí de 22 ele teve quase 700 jardas e 7 touchdowns com as pernas. Em 2023 ele teve 450 jardas terrestres e 9 touchdowns. Então, assim, é um cara que faz touchdowns também com as pernas, é um cara que vai, quando chegar ali na red zone, pode ter uma jogada desenhada até para ele correr, porque é um cara que é capaz de fazer isso. É um cara que, se o pocket colapsar, ele vai conseguir sair tranquilamente. É o que a gente falava do Kirk Cousins, que a gente esperava e via que ele tinha potencial para correr às vezes e ele não corria. Talvez com um quarterback um pouquinho mais móvel, ele já consiga fazer esse tipo de jogada. E talvez tenham jogadas desenhadas para isso também. Então, assim, é um cara novo, como eu estava falando no off com o Henrique. Essa classe é uma classe que a galera já é um pouco mais velha, A maioria dos quarterbacks vão chegar no, na temporada com 24, 23 anos, com exceção aí dos mais ventilados, o J.J. McCarthy, que vai chegar com 21 para 22, e o Drake May, que vai chegar para 22, com 22 anos. Então, esses são os nomes mais novos, né? E assim, o Drake May, cara, é um cara que intriga porque ele é consistente nos boards. Você vê ele, desde a temporada passada, quando acabou a temporada, ele era sempre ali o quarterback 2. Independente do que acontecia ali de Daniels, McCarthy subindo, Michael Penix, ele sempre era o 2. É um cara que, assim, independente do que aconteceu, ele sempre se manteve nessa posição. E a gente tem que ficar atenta a quarterbacks que vêm subindo mesmo após o final do college acabar, né? Porque, assim, acabou as tapes em campo, não tem mais o que você ficar avaliando de novo. Você vai avaliar tudo que você já estava avaliando durante a temporada. É um pouco que me preocupa com o DJ McCarthy, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Quer finalizar alguma coisa a mais sobre o May?
Pode ser. Acho que só falando em estatística, né? Ele é o quarterback que mais correu para a primeira descida, né? Sim. Em terceiro e quarto, é o cara que mais moveu as correntes. Então, também é um fator muito bom. O May é muito bom correndo com a bola, né? Ele não tem tanto destaque, acho que, correndo para passar, como o Caleb Williams tem, porque o Williams faz muitas jogadas com o Patrick Mahomes, né? Mas o May, até muitas comparações do May são em relação ao Justin Herbert e um pouquinho do Josh Allen. Josh Allen acho que não tanto, acho que ele não corre tão bem quanto o Allen, que o Allen ele tá em um outro mundo também. Mas acho que a comparação que mais encaixa para mim é com o Herbert, né? Também um cara que tem um braço muito forte, tem um tamanho ideal, é tudo ideal, né? Ele é o protótipo ideal de quarterback. Sim. Se os técnicos pudessem colocar uma forma, isso aí, todos os quarterbacks vão ser assim, vai ser um Drake May, né? Em questão atlética, em questão física. Até questão que você falou, né, do ano passado para esse, de 22 para 23, no caso. Aconteceu uma coisa com o May, que eu vi alguns analistas falando, que aconteceu também com o Williams, e que acontece sempre que você tem um quarterback que se destaca no segundo ano dele na faculdade.
Troca que você vai... O técnico?
Hã?
Teve a troca de técnico também, de 2022 para 2023.
Não, mas foi isso. Que é o cara vai ser super analisado. Porque ele não é um fato novo. Todo mundo analisou o May há um ano atrás. Há um ano atrás todo mundo tinha analisado o May, todo mundo tinha analisado o Caleb Williams, todo mundo sabia o que eles iam ser para esse draft. Todo mundo sabia que o Williams ia ser o QB1 e o May muito provavelmente ia ser o QB2. Então as pessoas acabam esquecendo o que esses jogadores conseguem fazer realmente. Porque, por exemplo, o Jaden Daniels era um foda-se até 2023, quando ele foi ganhar o Heisman.
Sim.
Não, o DJ McCarthy era um cara que ninguém sabia o que podia ser, né? Então o Michael Penix também era um foda-se, porque nunca tinha ficado saudável. O Bonix era uma decepção, porque teve uma carreira muito, muito abaixo em Auburn, que se esperava dele, né? Então o May é um cara que todo mundo já sabia que ele tava aqui em cima, e aí você deixa ele, e aí quando você vai deixando ele vai diminuindo lentamente, e aí quando acontece, você começa a ver a galera falando que ele é o QB4 da classe, né, que o Daniels é o QB2, que o McCarthy é o QB3, ou o McCarthy é o QB2 e o Daniels é o QB3, enfim, e aí ele vai caindo, né? Mas ainda assim, é o que você falou, eu vi ele passando do top 10 uma vez, que foi no mock do Bucky Brooks, porque ele não colocava trocas, né? Então ele colocou o Maker até a 11 para os Vikings. Eu acho muito difícil acontecer, muito difícil. Né? Porque mesmo que a gente falou que, né, o May teve uma baixa no passado, ele ainda tem todas as qualidades físicas que você espera de um quarterback, e isso é muito forte, isso chama muita atenção para o time não querer trocar e dar uma chance para ele. Né? Para um Broncos não querer trocar com os Bears na 9 e pegar ele antes dos Vikings, por exemplo, se ele acabar caindo realmente. Os Bears adorariam fazer essa troca. Acho que os Bears não vão querer que um Drake May caia para os Vikings na 11.
Sim, né?
Sem gastar nenhum capital de draft. Então acho que o May acabou caindo nessa de... Não é um fato novo. Né? As pessoas adoram quando vem alguma coisa nova e encanta todo mundo. Como foi, por exemplo, o caso do Daniels. Não é que o Daniels é um mau prospecto, mas é que ele encantou agora. Então você vai analisar ele agora. Então todos os positivos dele vão ser falados agora. Os positivos do May, a galera sabia desde o ano passado. Então não tem que você ficar falando dele. Não tem que você ficar analisando ele mais. Então você vai começar só a pegar os pontos negativos. E aí quando você pega só os pontos negativos, você pode fazer ponto negativo só do Patrick Mahomes, se você quiser. Você pode pegar só jogadas ruins dele e falar, ele não consegue fazer isso, não consegue fazer, não consegue fazer isso. Então, acho que o Drake May acaba pecando nisso. Eu não acho que os times veem o Drake May tão abaixo assim, quanto a galera da mídia começou a colocar ele.
É, assim, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre cenários. Eu acho que o cenário do Drake May, eu acho que ele é muito difícil ele não ser escolhido dentro do top 5. Eu acho que talvez eu colocaria até no top 3, mas pela ascensão meteórica do J.J. McCarthy, pelos rumores que a gente tem visto ultimamente, do Patriots não gostarem, do May. Enfim, a gente sabe como o draft funciona, vai chegando perto do draft também, vai surgindo mais rumores, vai tendo a famosa cortina de fumaça, então a gente sabe que muita coisa pode acontecer, mas eu não acho que o May seja escolhido depois da escolha 5. Inclusive, eu acho que os 4 quarterbacks vão sair no top 5. Pra mim, assim, acho que muito provavelmente o top 5 vai ser os 4 quarterbacks mais o Marvin Harrison Jr. Porque o Arizona Cardinals na 4, eu acho difícil eles tentarem trocar e correr o risco de não conseguir pegar o Marvin Harrison. E, assim, na 5 é o Chargers, que já tem quarterback, então acho que não vai fugir muito disso. O Broncos também, a gente tem que ficar de olho, porque se o May estiver disponível, eles vão tentar subir, assim como a gente. Basicamente, assim, entre Broncos e Vikings, algum dos dois, os dois vão sair ou com o May ou com o J.J. McCarthy. Eu acho que vai ser isso, porque provavelmente o Commanders... É que, na verdade, tem o Patriots também, né? Mas, enfim, eu acho que não vai fugir desse top 5. Acho que, muito provavelmente... Vai acontecer, só se acontecer alguma bizarrice dos Vikings não conseguir subir no top 5 e o Broncos subir na frente e os Vikings ficar sem nenhum desses quarterbacks. O terceiro, então, eu acho que para alguns é o segundo e é válido também, o cara é ganhador do Heisman, Jaden Daniels de LSU. Como você falou, eu acho que é um cara que é um cara de uma temporada, logicamente, ele jogou outras temporadas, né, mas... Em números expressivos, é o cara que teve apenas uma temporada, né, expressiva, que foi em 2023, no ano passado, onde ele foi o ganhador do Heisman. Teve 40 touchdowns, um cara que lançou para quase 4 mil jardas, foram 3.800 jardas. Ele também correu para mais de mil jardas, então, assim, isso é bizarro, o cara... Quase passou 4 mil jardas e ainda teve mais de 1.100 jardas corridas com 10 touchdowns. Foi uma temporada, assim, absurda. Temporada digna de Heisman mesmo. É um cara que já é velho, tá? É um cara que vai ter 24 anos quando começar... Vai fazer 24 anos aí no meio da temporada, né? Ele vai fazer aniversário em dezembro. Então, é um cara que já é um pouquinho mais acima da média de idade. Mas é um cara que é o tipo quarterback que a NFL tá procurando também, né? Um cara móvel, muito rápido, ele é um pouco leve, o biotipo dele é um pouco mais magro, ele apanhou muito no college, a galera até brinca que ele tomava muita porrada, mas justamente pelo estilo de jogo dele, o que preocupa muito, porque a gente sabe como a NFL é mais física, mais com mais contato, mais difícil, os jogadores são melhores, então... Tem que ficar de olho quanto a isso. Você gosta do Jaden Daniels como prospecto, Henrique?
Cara, eu gosto. É o cara que a NFL também procura, né? A NFL quer achar o próximo Mahomes e o próximo Lamar. É basicamente isso que a NFL tá atrás. E é mais fácil achar. É difícil saber quem é mais fácil de achar, porque o Lamar, a habilidade dele correndo com a bola, tem habilidade única na liga.
Né? Sim.
Então, acho que o Daniels se assemelha muito. É a comparação que todo mundo faz, até por questão de estilo de jogo. O Daniels provavelmente chegaria já na liga como o segundo ou terceiro melhor quarterback correndo com a bola, né? Acho que seria uma briga com o Justin Fields. Muito rápido, extremamente rápido, mas falou. O problema dele é a questão que ele é muito fino. Ele não tem 100 quilos. Ele tem menos, inclusive, acho que tem nem 90 quilos direito. E ele não tem medo da porrada, o que assusta, porque se a gente pegar os lances do Lamar, o Lamar também é um cara um pouco mais fino. Mas ele sabe se proteger, ele sabe correr pra fora, ele sabe dar slide, ele sabe evitar o contato. O Daniels é um cara que ele acha que é o Josh Allen. É um cara que vai pra cima e tentar dar uma tratorada, o que não acontece.
Sim.
Por quê? Porque ele é extremamente fino. Então é uma coisa que ele vai ter que se ajustar no NFL, porque ele não vai conseguir ir pra porrada contra um Fred Warner da vida. Ele não vai conseguir ver um Daniel Hunter na frente dele e ir pra porrada com o Daniel Hunter, isso não vai dar certo. Então é aprender a dar slide, é aprender a sair do campo. Acho que se ele conseguir fazer isso, a habilidade de correr com a bola vai se manter, acho que ele não vai correr risco de lesão fora do pocket, né? Pelo menos não mais do que a média normal, né? Enfim. Passando a bola, eu tenho alguns problemas com relação a ele a passes no meio do campo, né? Que são ginásio mais apertadas. Ele é um cara que tinha dois recebedores extremamente elites no college, né? No
Mike Neighbors,
no Brian Thomas. Se você pegar os rankings de jogadores, o Malik Nabers ele é o terceiro melhor da classe, o quarto melhor da classe. Vai depender se o cara gosta mais do Dunze ou dele.
Sim.
O Brian Thomas, ele é um cara que tá cotadíssimo pra ser no top 20, e se ele não sair no top 20, é uma surpresa pra todo mundo. Então, é que a gente fala, né? Se a gente fala do Williams e do Make perdendo seus principais jogadores, é como que o Daniels vai jogar sem dos seus principais jogadores? Porque é muito fácil passar pra esses caras, né? A gente vai falar do Penix também, a gente vai tocar nesse assunto. Porque o Penix também tinha um trio de recebedores impressionante.
Fenomenal.
Mas o Daniels, ele tem um passo em profundidade muito bom, isso é verdade. Isso não é só por causa dos recebedores que ele tinha. Ele tem um passo em profundidade muito bom. Mas muito da produção dele é... Cadê o Neighbors? É um passe longo do Neighbors porque ele escapou da marcação. É um passo curto do Neighbors que ele fez todo, quase toda a jogada. Tem várias jogadas assim. Inclusive é por isso que o Neighbors é cotado pra sair também dentro do top 5 ou top 6. No seu próprio mérito, o Daniels é um bom prospecto também. Pra mim, abaixo, né? Tem um bom nível ali entre o meio e o Daniels. O que preocupa pra mim, realmente, é a questão dele não saber se proteger correndo com a bola. E eu tenho medo também de como ele vai jogar na NFL. Que você vai ter que passar no meio do campo, você vai ter que fazer o passo de nada apertada. Você não vai ter um... Por mais, o Justin Jefferson, a gente fala que ele consegue muita separação. A separação dele é uma jarda. Isso é muito na NFL. Uma jarda é muita coisa. No college... Uma jarda para um cara como o Neighbors é pouco, é uma marcação boa em cima dele. Então a gente vai ter que ver como ele vai se ajustar no NFL com janelas muito mais apertadas do que ele está acostumado no college.
Você falando aqui, eu estava até pensando. Muito provavelmente esse top 10 aí do draft pode ser que saia os 4 quarterbacks e os 3 principais recebedores no top 10.
Grande chance.
Porque não assim...
Zero.
Os 3 recebedores são muito bons, seriam facilmente recebedores 1 em outras classes. Eles não são, porque o Marvin Harrison é muito fora da curva. Mas então assim vai ser puxado, né? Mas eu acho que é como você falou, cara, o Jaden Daniels jogar sem os seus se ele for para um time que não tem um wide receiver aquele wide receiver true no number 1, né? Aquele cara
ele
que é muito...
Meses, ele tá ferrado.
Então, é justamente isso. Eu não entendo a questão do, por exemplo, do Patriots gostarem, pelo menos os rumores, né? Dizendo que eles gostam mais do Daniels do que do May, por exemplo. Não faz muito sentido, porque os caras não, literalmente não tem ninguém para receber a bola lá. Assim, são um bando de veteranos que não deram certo, e é isso. Mas enfim... Pra gente, cara, é o que eu falo. Pra gente, por mim, que Caleb saia na 1, que Jaden Daniels saia na 2 e o Patriots troque com alguém, né, pra gente pra pegar o May, ou eles pegam uma carta, já que não gosta do May, e a gente se vira depois ou com o Cardinals ou com o Chargers. Então é isso. Sobre o Daniels ainda, me preocupa muito essa questão de correr com a bola por conta do que... Não sei se o O'Connell é o tipo de head coach que vai desenhar jogadas igual pro Lamar, entende? Eu acho que você pegar o Jaden Daniels, automaticamente você já tem que mudar um pouco o seu playbook, porque você tem que adaptar o jogo dele, certo? Ele não é um quarterback que vai ficar no pocket, ele é um cara que vai sair do pocket toda hora. Então, você teria que meio que redesenhar o seu plano de jogo por conta dele. Isso não quer dizer que é uma coisa ruim, é uma arma a mais. Só que eu não sei se todo esse tempo de trabalho do O'Connell que ele está tendo com os recebedores também, com a linha, se... Até a linha, né? Tem que jogar diferente com um cara que é bem mais móvel. Então, não sei, não fico um pouco confortável com o Daniels, para ser sincero. Aí fica até a indagação aí para o próximo prospect. Você quer encerrar mais alguma coisa, Daniel? A gente já vai pro próximo prospect, que eu acho que é a galera nos grupos dos Vikings mais adoram falar todos os dias, né?
Não, vamos falar do cara que se entra na piscina do Davi Afoga. Brincadeira, Davi.
Davi, se estiver escutando aí, ó.
Brincadeira, piadoca.
Não, eu vou elogiar ele, que defende o J.J. McCarthy desde, assim, desde que ele se conhece por gente, né?
Desde o primeiro jogo do J.J. McCarthy, ele defende o J.J. McCarthy.
Davi foi um dos primeiros caras que falou do McCarthy nos grupos, então, se isso acontecer, se o Minnesota Vikings pega o McCarthy, eu acho que esse cara, meu Deus, segura, prenda seus cachorros, cuidem das suas crianças na rua, porque esse cara vai ficar enlouquecido.
Ele vai perder o primário dele.
Mas então, J.J. McCarthy, cara, assim, eu confesso que eu tenho um pouco de birra. Talvez a minha opinião fique um pouco, sabe, obscura com base nessa birra. Mas eu tenho consciência também que a minha birra por ele se dá o fato de que ele subiu muito rápido nas boards sem ter feito absolutamente nada. Eu entendo que ele é um cara muito novo, ele é o quarterback mais novo dessa classe. É um cara que é campeão do college, independente se ele produziu muito ou não, é um cara que ele é campeão do college. Então, assim, é um cara que já tem essa vivência de vitoriosa. Só que os números dele, cara, se você olha, números muito abaixo. Em Michigan ele não tem uma amostragem alta. Aquilo que eu falei do Caleb e do May, de ter qualquer tape em qualquer cenário, o McCarthy não tem. Porque tem jogo aí que teve jogo que ele, em 40 posses, né, vamos dizer assim, né, 40 posses ali foi só corrida. Tipo assim, durante o jogo todo, ele não passou a bola, era só passava a bola para trás, no caso, pro running back correr. Então, isso me preocupa. É o que eu tava vendo até alguns vídeos essa semana, tipo assim, ele fica no IC, né? Ele fica no 880, porque é aquilo. A gente não sabe. A gente não sabe se ele vai ser muito, muito bom ou ele vai ser ruim, porque não tem a amostragem. Ele tem os atributos, né? Um cara que, como eu falei, é muito novo. Ele também é alto, é um cara que soube conduzir o ataque de Michigan, isso também tem que ser dito, porque quando ele foi exigido, ele foi bem. Se você vai olhar as tapes dele, ele não é um cara que faz muita cagada, é um cara que consegue produzir com as pernas também. Mas assim, cara, é o que eu falo, isso me preocupa muito, essa questão de não ter amostragem. Porque como que você vai prever uma coisa que você não sabe, assim? Você vai na sorte, né? Você vai na ilusão. E aí eu queria saber de você, Henrique. Você ficaria confortável em um mundo em que... Vamos colocar que o top 3 saiu ali. Saiu pro Patriots ali o Jaden Daniels, ou o May. E aí sobrou o J.J. McCarthy na board, certo? E a gente tem a escolha 11. Mas a gente tem o Broncos também querendo subir, né, para pegar quarterback, muito provavelmente também pelo May, pelo McCarthy. E aí você ficaria confortável, vamos supor, a gente subindo na escolha 5 ali e pegar o J.J. McCarthy?
Não sei se eu seria confortável, é difícil falar. Eu também tenho uma opinião enviesada negativamente dele, né, de birra mesmo, cara. Eu peguei birra do McCarthy e pelo mesmo motivo que você. Mas é difícil, porque ele é um cara que ninguém sabe quem ele é, cara. Eu tava vendo alguém falar, não lembro quem era esses dias. Não lembro se foi algum texto, algum vídeo, enfim. Do porquê que a gente tem esses jogadores que sobem muito do nada, né? Ou até acabar a temporada. O McCarthy era um cara de segunda rodada, de meio de segunda rodada, começo de segunda rodada. E do nada ele é um cara que tá em todos os mocks saindo no top 5 do draft. Ele tá falando que geralmente é porque quando acaba a temporada da NFL, os técnicos começam a fazer o scout também. E aí a galera começa a levar mais conta a opinião que eles escutam dos técnicos para fazer o bode dele, fazer os mocks e tudo mais. E os técnicos gostam, os técnicos, James, enfim, gostam muito do McCarthy. Justamente por quê? Porque ele é um cara que em 30 jogos que ele fez no college perdeu um jogo. A gente vai entrar no debate, serve estatística de quarterback ou não, enfim. É, então ele perdeu um jogo, ele é um cara com uma... É um excelente líder, né, de vestiário e tudo mais. Sabe conduzir o ataque, não, ele não tem problema em não sair com os méritos da vitória. Acho que isso também é uma coisa que os técnicos acabam gostando. Ele não quer a atenção. Ele não quer fazer a jogada mais brilhante possível, mais bonita praticamente, e deixar o passe de 5 jardas ali esquecido. Se o passe de 5 jardas dele tá ali, ele vai fazer o passe de 5 jardas. O que também acontece, o que também às vezes dá um problema, porque se ele vê o primeiro cara que ele vê livre, ele passa. Só que nem sempre a jogada é pro primeiro cara livre. Às vezes o cara ficou livre, sei lá, correndo uma slant curta. Por quê? Porque o cara que tá correndo uma post lá atrás fica livre depois. Mas ele vai passar pra slant logo. Então acho que isso acaba sendo um problema também, né? Por mais que seja um mérito, também acaba sendo um demérito dele. É, a gente viu, por mais que o combine não dê pra avaliar muita coisa, a gente viu ele errando muito passo longo no combine, isso também é uma coisa preocupante.
Eu ia falar isso, assim, ele também, o braço dele não se compara a Caleb e May. O braço dele, sim, até o Daniel, o braço também.
É um braço mais fraco, mas ainda assim é um braço que consegue fazer que os passos do NFL.
Sim, mas a precisão em passe longo dele, né?
É isso que eu ia falar, que ela sendo mais precisão do que força. Né? Então a gente viu uma situação sem pressão, tudo normal, bonitinho, vários passos dele acabam indo pra sideline em passes de rota gol, né? Que o cara só corre. Então isso acaba sendo preocupante, né? Ele tem o medo dele acabar limitando o principal fator do nosso time, que é bolas em profundidade, né? Bolas no meio pra 15, 20 jardas no fundo do campo. Porque se a gente pegar os touchdowns do Jordan Harrison, né, teve contra os Eagles também, 50, 60 jardas. Contra os Niners, 50, 60 jardas. Contra os Bucks, 50 jardas. 50 jardas. Não, então é você tirar uma parte muito, muito forte da sua principal posição, que é recebedor. O Jefferson também, em Boston, em passes longos, ele é excelente. Em todos os passes, mas enfim. É, então pode ser que ele acabe sendo um limitador do seu principal poderio ofensivo, que é a sua dupla de recebedores. Então acaba tendo esse medo também. Né, o McCarthy, por mais que ele não tenha medo de passar no meio do campo, ele acaba errando vários passos também. Por mais que ele tenha uma mecânica limpa, mas uma coisa também que os técnicos aparentemente amam. Ele tem uma mecânica quase perfeita, né, em relação de soltura de bola, de trabalho de pé e tudo mais. Ele tem uma mecânica muito boa, mas ele assim, não é um cara que eu ficaria talvez confortável. Acho que eu teria que ser convencido dele em campo. Né, se a gente pega o meio, eu ia ficar muito animado e aí teria que me desanimar. Aí, se pegasse o McCarthy, ele teria que me animar lá em setembro, outubro.
Eu fico um pouco preocupado, né, de verdade, assim, com a questão do McCarthy, porque, como você falou, me preocupa muito esses caras que sobem rápido no draft. Eu acho que... Eu entendo que há um hype em Combine, em Pro Day. A gente viu o Anthony Richardson na temporada passada lançando a bola no teto e, porra, subiu 15 posições por causa disso. Mas, cara, eu acho que o meu problema maior, que é a birra com ele, é a questão de talvez ter que subir por ele ainda.
Uhum.
Se, assim, em condições normais, do jeito que já tá, né, a gente pegasse ele na 11, eu já ficaria, fazer o quê? Fogo sobrou, vai ter que ser esse. Já ficaria assim, então a gente tem que subir por ele, mandar a primeira rodada e, pô, aí já me preocupa mais ainda, entende? Por isso que eu acho que as nossas forças têm que ser todas para Drake May, assim, independente do que aconteça. É igual eu brinco lá, é Drake May no matter what, irmão, é isso aí, tá ligado? Draft Day, não tem o que fazer. Mas... acho que não tem muito que a gente ficar se alongando nele também, porque acho que todo mundo, os analistas, a galera que produz conteúdo aí da NFL, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, falam a mesma coisa sobre ele. Inclusive, eu tava conversando com um gringo hoje no Twitter, que é o The Purple Persuasion, se eu não me engano. Tava conversando com ele hoje no Twitter, perguntando se ele preferia o May ou o JJ McCarthy. Ele disse que considera os dois na mesma prateleira, pra você ter noção. Então, tipo assim, lá fora, a galera tá considerando muito o JJ McCarthy. Assim, eu não sei se é uma coisa de tipo, pô, conformamos que não vai dar pra ser o May, vamos colocar nossas expectativas aqui no May. Não sei se é isso, ou se realmente os caras estão assim, acreditando que o cara é o JJ McCarthy, entende? Então, assim, é difícil a gente conseguir como eu falei, falar, esperar alguma coisa dele sem muita amostragem. A gente espera que, se ele for o escolhido, a gente espera que ele chegue jogando, né? Vamos combinar aqui, como você falou, qualquer quarterback que chegar aqui, cara, vai ter uma excelente dupla de tackles, vai ter um dos melhores recebedores da liga, né? Vai ter um top 5 tight end, então as condições são as melhores para qualquer quarterback. Então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, né? E vamos terminar aí com os últimos dois nomes, né, dessa lista, que eu não acho que saiam na primeira rodada. Sendo bem sincero, eu não vejo tanto o Penix quanto o Bonix saindo na primeira rodada, porque eu não vejo tanto time desesperado assim para pegar quarterback, porque, como eu falei, eu acho que o Broncos e os Vikings fora do top 3 eles são os times a pegar quarterback, mas não sei se alguém vai fazer alguma loucura e pegar, sei lá, talvez troque ele na 31, na 32 só para garantir o quinto ano. Mas, por exemplo, o Michael Penix, vamos falar do Michael Penix, é um cara que tem 24 anos, é um cara que acho que tem 5 temporadas no college e um cara que já teve, sei lá, mais cirurgia que eu posso contar nos dedos. E então, assim, você vai querer pegar ele na 31, na 32, subindo para garantir um quinto ano, num cara que, quando ele for o quinto ano dele, vai ter 29 anos. Então, assim, é complicado, né? É um cara que tem bons números, Michael Penix. Tem uma coisa também que me incomoda um pouco, tá? Que eu vejo até no Tua. Cara, eu não sei por que eu não gosto de quarterback canhoto. É, pode falar o que for, pra mim...
Canhotofobia.
Não é que é canhotofobia, cara. Eu acho que me incomoda. Eu acho que, tipo assim...
Você acha que canhoto é do demônio?
Não, irmão. Eu acho que você tira todo o redor do seu time do conforto. Entende? Eu acho que, tipo assim... É, a gente vê até no futebol, a galera fala, o canhoto é o seguinte, o canhoto ele é 8 ou 80, ou ele é muito bom ou ele vai ser muito ruim. Então, assim, não sei a que ponto vale a pena também você mudar essa questão de canhoto para destro. Acho que tem muita diferença para quem joga. É, as rotas você corre, por exemplo, o Justin Jefferson é o recebedor 1, ele está acostumado a fazer a rota de um jeito. Você vai fazer o Justin Jefferson mudar o jeito que ele vai fazer a rota? Tipo assim, ele já treina isso, obviamente. Mas você tá ligado que, tipo, o seu cognitivo ali tá acostumado a você a fazer sempre pra um lado, ou, entende? Enfim, não sei se é um pouquinho birra com o Penix também, porque... Cara, o meu bagulho é, eu quero Drake May, não quero saber de outro, entendeu? Se eu pudesse, eu ficava aqui uma hora e meia falando de Drake May, entendeu? E tem que ser ele. Mas o que você acha de Michael Penix? Você gosta da ideia? Você quer ver o Penix entrando?
Cara, o Penix ele tem dois problemas. Três. Primeiro que o nome dele... Eu não ia sobreviver ao Twitter. Eu ia ser a pessoa que... Eu ia perder minha conta se ele fosse o quarterback dos Vikings. Porque toda vez que ele fez um touchdown corrido, eu ia falar que o Penix entrou. Toda vez. Eu não tenho maturidade, gente. Eu tenho 23 anos... Tô fazendo faculdade. Eu não tenho maturidade para ter um cara chamado Penix. O outro problema dele, lesão. Cara, ele teve muita lesão. Muita, muita lesão. Nos últimos dois anos ele conseguiu ficar saudável em Washington. Né? Ele teve uma produção boa em 22 e 23. Mas ele teve muita lesão. Isso sempre vai ser um perigo. E o último jogo dele foi feio de ver. Né? Ele contra o Michigan foi feio. Ele, sob pressão, no geral, é um cara que não consegue se dar muito bem, né? A gente vê que ele, quando é pressionado, não consegue jogar. Ele perdeu, quando ele entrou no college, tinha uma habilidade até que legal. Mas por conta das mil lesões que ele teve em joelho, tornozelo, enfim, ele acabou perdendo essa mobilidade. Ele é um cara muito estático. Lesão preocupa e ele jogando sob pressão também é bem abaixo do que a gente espera. Um cara na NFL que vai sofrer pressão. Dito isso, ele tem o melhor passo de profundidade da classe por muita coisa, mas assim, como a gente falou do Daniels, como foi o Daniels, que tinha o Neighbors, tinha o Thomas, ele tinha o melhor trio de recebedores do college. Né? O Odunze é recebedor 2 ou 3. Se for recebedor 3, o único problema do Odunze é estar na mesma classe que o Harrison e o Neighbors. É o único problema que o Odunze tem. Inclusive, várias jogadas de Washington no passado era o Penix falando, cadê o Odunze? e solta. Assim como os Vikings, né? Cadê o Justin Jefferson? Cadê o Odunze? Né? Ele perdeu um McMillan, perdeu jogos, mas também um cara muito bom, um Polk muito bom. Então ele tinha um trio de recebedores excelente em Washington. Mesma coisa, como que ele vai conseguir jogar tendo um cara não tão bom como seu recebedor 1, talvez até o 2? É porque ele não vai ter um. É difícil ele, conseguir entrar na NFL já num trio desse nível. É, eu acho que tem chance de ser na primeira rodada. Eu vi alguns mocks colocando ele saindo com times como Seattle, né, Los Angeles Rams, que tem quarterbacks talvez um pouco mais velhos, que já querendo pensar num sucessor. Então, já segurar um cara como o Penix, que é um cara que tem potencial, né, ele ficando saudável, bem protegido, ele pode ser um quarterback muito bom. O problema é que você tem que investir muito em linha ofensiva para conseguir tirar o melhor dele. É um cara que não vai conseguir ser pressionado. Né, mas, não, acho que os Rams têm uma linha ofensiva boa, certo? Eu tenho investido em linha ofensiva também. Então, seriam lugares interessantes. Né, então, acho que ele tem ferramenta, ele tem um braço bom também, ele é um cara preciso. Então, acho que, John, se ele tivesse um pouco menos de lesão, ele seria um cara cotado para sair no top 15 do draft. Mas acho que lesão é questão de jogar sob pressão, tudo mais, o último gosto que ficou, né, da final contra Michigan foi um gosto muito amargo para ele. Então, acho que isso acaba fazendo ele cair. Eu vejo ele também, acho que ele pode acabar sendo uma segunda rodada, um topo ali de segunda rodada. Mas também vejo um cenário de ele sair, talvez, ali entre a escolha 17 e 26.
Espero que não pra nós.
Espero que não pra nós.
Você vê o meu clubismo, que eu só falei das stats do Drake May, né? O resto, que se lasca, não vou falar de stats de ninguém, não. Cara, pra finalizar, então, já estamos aí quase 50 minutos de gravação. Pra mim, o cara que eu talvez menos queira, que é o Bonix. Assim, pra mim... independente do que aconteça, não quero o Bonix, porque é um cara que você vai olhar as stats dele, o cara passou lá para acho que 40 touchdowns, e enfim, um cara que vou até olhar aqui, ó, 45 touchdowns, 4.500 jardas, mas você fala, caramba, esse cara é absurdo. Não, para quem viu as tapes, para quem viu como o Oregon joga, é um cara que não, ele é refém do sistema mesmo. Assim, as stats dele é o sistema. É um cara que é um pouquinho mais baixo que os outros prospectos também. A gente falou aí do May, do McCarthy, do Penix. São uns caras que já são um pouco mais altos. Um cara que é um pouquinho abaixo também é o Caleb Williams, mas a gente já falou no início, ele é o quarterback número 1 dessa classe, então a altura não vai fazer tanta diferença para ele, mas pro Bonix faz. Então, enfim, Bonix é um cara que tem bons números, é um cara que, como eu falei, ele é refém do sistema, e é um cara que eu não quero. Não vou me estender, porque não acho que seja necessário também, mas se você quiser falar mais sobre o Bonix, fique à vontade.
Ah, eu falo. Cara, se eu tivesse que apostar qual jogador, tipo, do top 6 da classe que vai durar mais tempo no NFL, eu falaria Bonix. Porque eu acho que ele tem um chão muito seguro, né? Ele é um cara que, por mais que ele tenha sido uma decepção... Cara, quando ele tava em Auburn, no primeiro ano dele, o cara falava que ele ia sair pra ser pick 1 depois, quando fosse pro draft. Não foi. Né? Acho que é seguro falar que não foi. A produção dele em Oregon foi muito manufaturada, ele não jogou pra 4.500 jardas. É um sistema de muitos passes curtos, passes médios, passes que ele só trabalha rápido. Né, mas como ele tá há tanto tempo no college, ele tem uma leitura pra snap fantástica, né? Ele sabe o que a defesa vai fazer, ele sabe pra onde ele tem que ir com a bola, né? Então acho que isso é uma qualidade que os times vão querer ter, por mais que ele nunca seja um cara pra jogar, nunca vai ser um cara top 12, top 10 da liga, e não, um cara que vai ficar muito tempo no NFL sendo QB reserva, sendo QB ponte, né? O que a gente fala do Geno Smith, do Sandard, ele vai ser esse cara. A gente vai ver depois, ele tem uma carreira de 10, 15 anos na NFL, mas nunca sendo titular, nunca ficando no mesmo lugar por mais, sei lá, 4 anos. Né? Então, acho que ele vai acabar sendo na segunda rodada, acho muito difícil ser na primeira, mas ele é um cara que eu vejo ele muito seguro para ficar um bom tempo na liga. Eu tenho de conta disso, né? Questão de vestiário também, você raramente vê coisas ruins de quarterbacks, assim, né? Tipo, raramente... Os times vão soltar coisa ruim do seu quarterback, porque se você tem um quarterback saindo no top 10 do draft, é muito chamativo para o seu recrutamento, né? Para você atrair mais quarterbacks depois. Né? Mas o que realmente a gente escuta tanto de Auburn quanto de Oregon é que o Bo Nix é um cara muito bom de vestiário. Ele não tem um braço muito forte, mas ele consegue fazer um ataque West Coast, que é o que quase todo mundo roda hoje. Ele consegue fazer os passes curtos, ele tem um timing bom. Ele vai ter que melhorar bastante a questão do trabalho de pés dele, mas ele vai ter tempo e ele não vai entrar para ser titular na semana 1 nunca. Uhum. Nenhum lugar que ele for draftado, ele vai ser titular. Então acho que ele vai ter tempo, feio. Acho que ele vai ser um excelente reserva. Acho que ele vai ser um excelente QB2 na liga por muito tempo. Acho que os times vão querer ele no futuro como um quarterback 2. Porque se o cara se machuca, você tem uma garantia ali de produção, de que time vai mover as correntes e tudo mais. E a gente vê cada vez mais que isso é muito importante na liga. A posição de QB reserva tá se valorizando muito. Inclusive mais do que running back. Se ele pegar o Sam Darnold, ganhou 10 milhões pra ser QB2, QB1/2. Um running back não ganha 10 milhões hoje, entendeu? Mas que essa questão dele conseguir ficar na liga, eu acho que ele tem muita chance de ficar na NFL por muitos anos.
É isso, então acho que a gente pode encerrar esses principais nomes de quarterbacks da primeira rodada, né? Não esqueci de ninguém não, né?
Não, dos contatos são esses mesmo.
Então é isso, não. Acho que a gente pode voltar com o próximo episódio para falar de quarterbacks. Do dia 2, dia 3, a gente aproveita para falar de outras posições também. A gente sabe que provavelmente os Vikings vai talvez até suba, tá? No dia 2 aí por um defensive tackle, né? Acho que ainda falta nesse time um defensive tackle. Como eu falei no começo também, talvez guarde. Acho que as principais posições, assim, na minha opinião, que os Vikings vão atrás nesse draft. Quarterback, logicamente, defensive tackle, um guard, pelo menos, um wide receiver rápido, aqueles wide receiver que sempre cai lá para a quarta, quinta rodada, que é um cara que não teve tanta, não era o alvo primário do quarterback, mas era aquele cara que sempre, né, consegue recepções no fundo do campo. E aí é jogador para rotação, né, cornerback, enfim, acho que vai ser mais esse foco e a gente pode abordar mais eles. Então é isso, meu cara Henrique. Para quem ouviu aí também, o Henrique tá meio dengoso, meio fungando o nariz, ele tá um pouquinho doente.
Só um pouquinho, quase nada.
Uma explorada para ele gravar, mas deu tudo certo. A gente espera vocês no próximo episódio, vou passar a fala para o Henrique se despedir e aí a gente encerra de vez.
É isso, agradecer ao querido Chudão, né, por mais uma live, adoro vir aqui falar com você, né, adoro falar de draft também. Tem 3 semanas pro Natal, né, que é o dia da primeira rodada do draft, é o meu Natal.
É isso.
E aí, só spoilerzinho aqui de nome que eu vou falar bastante no próximo episódio, Kyrie Jackson, cornerback de Oregon. Se a gente sai com esse cara no dia 3, eu sou uma pessoa muito... Se sai com o Drake May na 3 e Kyrie Jackson na 108, eu tô muito feliz já, já é tudo que eu preciso.
Bom, para quem acompanha a gente já há bastante tempo, a gente falava isso do Ivan Pace, viu? A gente falava, se a gente conseguir sair com o Ivan Pace lá no dia 3, lá...
E sair com ele não draftado. Saímos
não draftado. Então, assim, a gente é bom em achar uns cara que ninguém tá dando atenção, né? Então é isso, minha galerinha. Espero que vocês tenham curtido o episódio. É claro... Cada um tem a sua opinião, muita gente vai discordar, vai preferir outro fulano ou ciclano, a gente entende, é normal. No fim, a gente só espera que finalmente o Minnesota Vikings consiga o seu quarterback franchise aí, que a gente consiga ficar com esse quarterback aí por mais de 10 anos, que a gente consiga finalmente ganhar um Super Bowl. E a gente espera vocês no próximo episódio. É isso, tamo junto.